Bem-vindos a mais um episódio do Artigo 2º. Eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PSD.
Eu sou a Ana Catarina Mendes, eurodeputada do Partido Socialista. Vamos começar com o nosso semáforo. O tema vermelho esta semana é o Orçamento de Estado. O tema amarelo, a escolha do Colégio de Comissários esta semana aqui em Estrasburgo. E o tema verde, os direitos das mulheres com tudo o que está a acontecer no Irão. Mas para não esquecermos, o 25 de novembro, o dia de combate à violência das mulheres.
Exatamente. E portanto, sem mais delongas, vamos para o semáforo para a luz vermelha, o Orçamento do Estado. Apesar dos desenvolvimentos e da disponibilidade do PS para se abster com a passagem do Orçamento do Estado, há talvez aqui dois pontos que ainda merecem alguma discussão. E em primeiro lugar, referir-me às pensões e aos impostos IRC, impostos para as empresas. Sobre as pensões, eu creio que na última década podemos hoje dizer que o PSD tem feito mais pelos pensionistas do que qualquer outra força política, com dois exemplos muito concretos. O primeiro exemplo, talvez sobre
a contribuição,
mas eu já dou a palavra, deixa-me só em contextualizar. Porquê? A contribuição solidária para idosos foi revista e, portanto, há hoje novos critérios, com o objetivo muito claro de limitar ou aproximar, essa é a palavra, a pensão mínima do salário mínimo, e outra também muito importante, que tem a ver com participação total de todos os medicamentos com receita, e isto para que as pessoas mais idosas, os pensionistas, não tenham que escolher entre o medicamento que têm que tomar e as suas obrigações com a alimentação ou com rendas de casa para pagar. E, portanto, eu creio que este é um ponto que me parece muito positivo e que está em discussão ainda no Orçamento do Estado, o tema geral das pensões, e outra tem que ver com os impostos. Portanto, numa estratégia muito diferente, muito distinta entre o PS e o PSD. A estratégia do PS é taxar, é tributar, a estratégia do PSD é crescer, e nomeadamente com a diminuição da taxa de IRC em um ponto percentual para que seja possível aquele objetivo ou os objetivos da descarbonização para o crescimento económico, para se fazer a transição energética, a transição ecológica, e portanto precisamos de parceiros que podem ser e que são as empresas neste contexto muito difícil geopolítico. Eu estive na COP29, posso testemunhar que foi de facto, foram negociações muito difíceis, mas para as quais precisamos mesmo de ter parceiros, e as empresas aqui, a competitividade portuguesa precisa do empenho das pequenas e médias empresas. E portanto, há aqui estes dois pontos como eventualmente os pontos em aberto na discussão e no diálogo que merecem o Orçamento do Estado.
E que vale a pena voltar a eles, até porque eles serão discutidos no plenário da Assembleia da República de terça-feira, e por isso mesmo merecem ser analisados. Mas eu gostava, sobre este orçamento, agora que estamos a chegar à semana da votação final, de dizer três coisas. A primeira é que eu julgo que aquilo que está previsto neste Orçamento do Estado, com todas as coisas que se foram dando aqui e ali, à espera de eleições antecipadas, é, do meu ponto de vista, perigoso no caminho das contas públicas em Portugal, e eu não sei se nós não podemos antecipar que no próximo ano possamos vir a ter um déficit orçamental, e eu gostaria que Portugal não voltasse ao déficit. Aliás, se nós olharmos hoje para os níveis da dívida pública, por exemplo, em França, aqui onde nós estamos, que é assustador desse ponto de vista, ou a economia...
Não apresenta um orçamento do Estado sedentário em 50 anos, França,
ou a economia na Alemanha, ou aquilo que são os nossos desafios e os constrangimentos dos próximos tempos no mundo. Eu julgo que devíamos ter escolhido uma maior prudência política, com maior prudência do ponto de vista orçamental. Os dois pontos que ainda nos separam, e separarão sempre do meu ponto de vista. O primeiro, das pensões. Eu não esqueço, estamos em Estrasburgo, eu não esqueço que em 2015 foi negociado que será eleita, Maria Luísa Albuquerque, enquanto Ministra das Finanças, foi negociado um corte de 600 milhões das pensões. Eu não me esqueço dos cortes que foram feitos nas pensões ao longo dos tempos, em situação financeira muito difícil. E não me esqueço também que nos últimos 8 anos, não só os nossos pensionistas viram as suas pensões aumentadas todos os anos com a fórmula legal, como viram 6 aumentos extraordinários que sempre o Partido Socialista defendeu que deviam ser aprovados. O PS apresenta uma proposta ao contrário do PSD neste Orçamento de Estado, que é um aumento estrutural das pensões já para 2025 e não um aumento casuístico que o Governo deixou dito na voz do Sr. Primeiro-Ministro, que podia ser um aumento em setembro, logo se vê se há possibilidade e folga financeira para aumentar extraordinariamente as pensões de quem trabalhou uma vida inteira. Eu acho isto, mais uma vez, do ponto de vista financeiro, errado. Acho, do ponto de vista eleitoral, péssimo, porque é em setembro, porque em outubro haverá eleições legislativas e não me parece uma boa política. Eu acho que defender
aqueles... Os mandatos são para levar até ao fim.
Eu também acho que sim.
Sabemos, a legislatura são 4 anos.
Mas por isso é que eu dizia que era preciso uma política prudente e com previsibilidade, que coisa que eu não vejo neste orçamento. E por isso, aquilo que o Partido Socialista apresenta é, aproveitando o excedente, o crescimento, o excedente que o Governo antecipa que seja 0,3% e que a Comissão Europeia e o Conselho das Finanças Públicas antecipa que seja 0,4%, aquilo que eu acho é que nos 300 e qualquer coisa milhões que vão sobrar, 270 milhões para um aumento estrutural das pensões, é mais que justo para aqueles que sempre trabalharam. Último ponto sobre o IRC, porque tu o falaste. Eu não votaria a favor de uma proposta de descida de um ponto percentual do IRC. A literatura internacional da economia vem-nos demonstrando que o IRC não está diretamente ligado com o crescimento económico, como quer fazer crer o Governo, mas acho que chegados aqui e baixando um ponto percentual, acho que o Governo deve ir à concertação social, negociar com a concertação social uma valorização salarial e que esta descida do IRC possa significar uma melhoria significativa dos salários em Portugal.
Tocas num ponto em que possivelmente, cara, não estaremos de acordo totalmente, mas eu creio que é muito importante a baixa dos impostos sobre as empresas, que sejam depois refletidos para as empresas poderem pagar melhores salários e, portanto, para haver valorização dos salários.
Mas essa sempre foi a proposta do Partido Socialista. Inovação, reinvestimento e melhoria dos salários, é assim que deve ser feito o incentivo fiscal às empresas.
Sobre os pensionistas, não nos podemos esquecer do seguinte: continua a haver em Portugal 2 milhões de pessoas no limiar de pobreza, sendo
que... É verdade.
1,3 são pensionistas e creio que aquilo que foi possível fazer nos últimos meses foi trabalhar-se em dar dignidade às pessoas que durante décadas trabalharam em prol do desenvolvimento do país. E portanto,
não,
coisas simples como aquelas que eu referi...
Dos medicamentos, acho muito bem, medicamentos, mas não é essa a questão.
E da revisão dos critérios
bem,
para o agregado
e ainda
familiar,
bem que falas disso.
É importante e dá um sinal.
Mas tu falas bem e tu falas bem da questão da pobreza e não esquecer de quantas crianças estão no limiar da pobreza. E este orçamento do Estado, do meu ponto de vista, não reflete
caso,
essa evidência e não aumenta significativamente. Por exemplo,
como
que mexidas fez o Governo no abono de família?
Como estamos a
que
falar
possa
das pensões,
melhorar significativamente a vida das famílias e a vida das crianças.
Mas não podemos ignorar...
Julgo que temos que mudar de tema.
Temos que mudar, mas não podemos ignorar que temos um país envelhecido e para os quais as pessoas merecem dignidade e humanidade.
Mas por isso é que o Partido Socialista apresenta o aumento das pensões, que fará com que as pensões aumentem já em janeiro de 2025.
Por isso é que eu disse que acho que o PSD tem que ter responsabilidade na última década em resolver alguns destes problemas para as pessoas mais velhas.
Teve essa possibilidade agora e não conseguiu. Vamos entrar no outro tema.
Entramos agora no outro tema, o tema amarelo, com a eleição do Colégio de Comissários. Queres começar?
Eu julgo que é mais interessante hoje, além de darmos a nossa opinião, que tu possas começar por explicar como é que foi a chegada a este processo,
a este pacote
de comissários, como é que correram, como é que correm, para que quem nos está a ouvir também possa perceber como é que se fazem estas audições, como é que se chega a este colégio.
Bom, o processo é um processo que envolve muita negociação, muito diálogo. Em primeira instância, cabe aos governos nacionais indicarem os seus candidatos a comissários. em negociação, em estreito diálogo com a presidente eleita, foi eleita em julho passado, Ursula von der Leyen, mas há, pois, um momento em que os candidatos e candidatas passam pelo crivo do Parlamento Europeu, consoante as responsabilidades que lhes são atribuídas pela presidente eleita, e depois são ouvidos em sede de comissões para se responder a duas perguntas. Uma é se o candidato ou candidata está preparado para executar funções fit for the job, para executar funções nos domínios que, ou nas responsabilidades que lhe são atribuídas, e depois se tem capacidade para ser comissário ou comissária. E é óbvio que neste processo há uma negociação ao mais alto nível, entre os líderes, entre os chefes de Estado e de Governo, mas também entre os grupos políticos no Parlamento Europeu, e houve de facto uma derrapagem no tempo para que se aceitassem, para que o Parlamento tivesse, enfim, um consenso alargado, uma maioria, e eu creio que é importante referir-se isto, há uma maioria pró-europeia e moderada que apoia e que secunda o Colégio de Comissários, tal como o conhecemos, pese embora houve algumas questões que foram levantadas em alguns casos concretos. Mas este é como se fazem, ou como se desenrola o processo de negociação, que podemos eventualmente num outro programa discutir se é mais ou menos transparente, como é que se poderia melhorar, que também creio que seria útil para quem nos acompanha e para quem tem interesse no funcionamento das instituições europeias e no funcionamento de instituições democráticas. Mas diria que isto resume as últimas semanas, o último mês e meio de grandes negociações intensas entre grupos políticos.
É verdade, que amanhã, aqui, que quarta-feira desta semana parlamentar, teremos a votação dos colégios europeus, e como tu explicaste bem, isto é um processo negocial, é um processo em que os governos indicam quem são os seus comissários, e a presidente da Comissão Europeia, no caso, a presidente indica quais são os portfólios para cada um dos 27 comissários, e escolhe quem são os seus vice-presidentes, e por isso eu gostava de dizer, neste contexto de um acordo com as forças pró-europeias, há uma tristeza para mim neste processo, que é, e uma preocupação real, que é o convite para vice-presidente da Comissão Europeia de FITO do ECR. Isso significa que nós, neste momento, com esta política de compromisso, vamos ter dentro da Comissão Europeia uma força política que, do meu ponto de vista, é uma força política contra a Europa, que é uma força política que é outra realidade que não a do projeto europeu, e isso é uma preocupação. Ainda assim, o Renew, os socialistas e o PPE chegaram a um acordo escrito sobre aquilo que devem ser as grandes matérias políticas para os próximos 5 anos desta Comissão, e eu espero que se venha a cumprir esse acordo e o que são as políticas que neste momento nos preocupam. Responder a esta guerra, reforçar a política económica e de competitividade da União Europeia, responder aos fluxos migratórios e responder com uma Europa mais democrática e mais forte do ponto de vista das suas instituições. Tenho muitas dúvidas sobre tudo o que vai acontecer, mas cá estarei para fazer a luta.
Deixa-me só fazer um último ponto antes de irmos para o próximo, para o nosso outro tema. Relativamente, especificamente, Rafael Fito, também podia trazer aqui Teresa Ribeiro, que também esteve sob fogo na comissão.
Não, vamos comparar as duas.
Mas até do ponto de vista ideológico, ou do ponto de vista de respeito, enfim, dos Estados e dos governos nacionais que indicam que estão legitimamente
Não tenho nada contra.
Eleitos e...
O meu problema é ser vice-presidente, podia ser comissário.
Deixa-me só dizer, não podemos negligenciar, acho que já tivemos a oportunidade de falar sobre isto, mas não à frente das câmaras. Rafael Fito vem de um país fundador da União Europeia, de um país com 60 milhões de habitantes, de um país que é o segundo país mais industrializado da Europa.
E que inevitavelmente seria comissário. O meu problema é ser vice-presidente.
Mas não podemos negligenciar também a personalidade. Rafael Fito para contexto, vem de Força Itália, saiu, foi para o partido de Giorgia Meloni, mas é uma pessoa
esteve
no PPE até há pouco tempo, convictamente pró-europeia. E há três critérios que Ursula von der Leyen definiu durante a sua campanha e que também quer implementar na prosecução no seu trabalho enquanto Presidente da Comissão Europeia, juntamente com a equipa, com o Colégio de Comissários, que é serem personalidades pró-europeias, pró-Estado de Direito e pró-Ucrânia. E, portanto, eu creio que esses elementos foram, de certa forma, acolhidos neste processo com a escolha destas personalidades. Podemos discutir sobre a Hungria, podemos, enfim, há pelos tratados.
Para a Ucrânia.
Para a Ucrânia, absolutamente.
O Varelli.
Não, desculpa, não percebi que... Não.
Tenho dúvidas que a Varelli.
Certo, mas pelos tratados a Hungria tem direito a indicar um comissário. Estou só a referir-me especificamente à questão mais bicuda que levantaste sobre o Rafael Fito, mas deixar esta nota, que não podemos negligenciar, não podemos obliterar países com o peso institucional que têm, não só histórico, mas também até
espero que a história não se repita como em 1938 na política de compromisso e de cedências que fomos fazendo.
Estaremos cá para falar sobre isso. O último tema é o direitos das mulheres, são as mulheres. Esta semana celebramos o dia contra a violência
doméstica
e também a diferença salarial que ainda hoje subsiste em muitos países e que de facto nos alerta não sei se reparas, mas temos em março o Dia Internacional da Mulher, agora em novembro temos estes dois momentos. Significa por isso que ainda há muito por fazer no que diz respeito aos direitos das mulheres. E só dar aqui dois ou três números. É que, de facto, um em cada cinco mulheres portuguesas diz-se vítima de violência. Estes são números da Polícia Judiciária, 38 mulheres violadas por mês, 521 violações até agora. Portanto, são números preocupantes e morreram 15 mulheres até setembro, quase tantas como em todo o ano passado. Portanto, ainda há muito por fazer, para não falar, evidentemente, não está diretamente ligado, mas a desigualdade salarial continua a ser um tema que não faz sentido no século XXI, mas que nós, enquanto mulheres e protagonistas, também precisamos de continuar a dar uma resposta cabal.
Eu estou totalmente de acordo contigo e queria dizer sobre isso o seguinte. Eu não celebro o Dia da Violência contra as Mulheres, mas acho que deve ser, não é celebrar, não acho uma celebração, não é?
Assinala-se.
Mas assinalamos para relembrar o muito que ainda está por fazer. Sim. E o tanto que já foi feito. Eu acho que os números de mortes de vítimas de violência doméstica continuam a ser assustador. Queria dar duas notas, aliás, uma a propósito do Orçamento de Estado e outra a propósito daquilo que são as respostas que o Estado pode dar na violência doméstica. Uma é que o ano passado, no Orçamento de Estado para 2024, passou a haver a comparticipação nacional, porque a violência doméstica depende muito dos fundos europeus. E nós colocámos no Orçamento de Estado do ano passado a comparticipação nacional para que não fique dependente apenas de projetos e de fundos europeus e possa ter uma obrigação do Estado de colocar como dinheiro do Orçamento do Estado mesmo, que este Governo manteve e que eu acho muito bem, e portanto aumentaram as verbas também para a violência doméstica. A segunda coisa, o ano passado foram abertas, porque a violência doméstica hoje não é apenas sobre as mulheres jovens, há muitos idosos que são hoje vítimas de violência doméstica e por isso foram abertas duas casas de abrigo para responder a estas pessoas que se veem vítimas ou dos seus filhos ou dos seus netos e que precisam também de resposta. Não gostava de deixar de assinalar aqui hoje mais duas coisas que são importantes. Uma, o que está a acontecer no Irão e a perpetuação da violência sobre as mulheres no Irão. Esta última da mulher que se despiu em desespero de causa numa manifestação para mostrar que as mulheres têm direito, está hoje presa num hospício. O que me deixa também aqui um alerta para que a comunidade internacional se mobilize pelas mulheres do Afeganistão, pelas mulheres da Ucrânia, do Irão.
Do Irão. Por todas as ucranianas também.
Por todas as mulheres que estão neste momento no mundo a ser vítimas de qualquer tipo de violência e de castração dos seus
da sua liberdade
e dos seus direitos. E, portanto, acho que assinalar o 25 de novembro é mesmo falar sobre isso. O último ponto é o ponto sobre a disparidade salarial. Eu acho que nós temos que continuar a trabalhar desse ponto de vista. Portugal, nos últimos 8 anos...
tem uma disparidade abaixo da média da UE.
Caminhou bastante para diminuir esta disparidade salarial. Está abaixo da média da União Europeia e isso deixa-me bons sinais para que voltemos a falar dos impostos, como já falamos aqui há instantes, ou voltemos a falar do Comissário Europeu, da Comissária Europeia que vai ficar com a igualdade, para que continue a trabalhar
e haja... Vou falar destes dados...
que acho importante.
Maior disparidade na União Europeia, Estónia, com 20,5%. A menor disparidade, Roménia, 3,6%. No Luxemburgo foi possível eliminar a disparidade salarial. Houve várias políticas nos últimos 5 anos que a União Europeia, que o Parlamento Europeu adotou precisamente para ir ao encontro dessa para mitigar essa desigualdade. E, de facto, Portugal aqui com um número que está abaixo da média europeia, mas ainda temos muito por fazer para que podermos dizer que estamos
próximos do Luxemburgo. Espero que continuem o trabalho que foi feito nos últimos 8 anos, que desse ponto de vista é assinalável.
Vamos terminar com uma referência à data do 25 de novembro. Temos uma fotografia, a fotografia... para quem nos acompanha pelo podcast não pode ver, mas é a fotografia da cerimónia que decorreu na Assembleia da República sobre o 25 de novembro tem sido assim uma data, diria, polémica, o 25 de novembro consagrou a liberdade do 25 de Abril e que, portanto, no próximo ano celebrará 50 anos, portanto, merecedor de uma cerimónia ainda mais assinalável. Mas, de facto, dar esta nota, porque nós provavelmente concordamos que o 25 de Novembro teve um peso também relevante na história democrática portuguesa.
Eu gostava de dizer sobre isso o seguinte, é bem escolhida esta imagem, mas gostava de dizer que eu sou frontalmente contra uma cerimónia solene com a mesma dignidade para o 25 de novembro, com a mesma dignidade do 25 de abril. Acho que as duas não são comparáveis, eu acho que o 25 de abril foi mesmo a marca e a data inicial da nossa democracia, da nossa liberdade. O 25 de novembro decorre precisamente do 25 de abril, mas tem duas particularidades que é preciso voltar a lembrar. A primeira é que Mário Soares percebe, naquele verão quente de 1975, ele percebe que está em curso uma tentativa de termos uma ditadura.
Mário Soares foi um dos protagonistas do 25 de novembro,
foi o grande protagonista. Sim. É Mário Soares que pede à ala mais moderada das Forças Armadas que crie o Grupo dos Nove. É Mário Soares que faz um apelo veemente a que não se volte atrás para uma ditadura e, no caso, a tentativa de uma ditadura do tipo soviético que nós não queríamos.
Uma República Socialista.
E por isso eu julgo que o 25 de Abril, para o Partido Socialista e para mim que sou socialista, para Mário Soares,
e
nós deixamos
democrata.
Um grande legado, acima de tudo sou democrata. Eu só vivo em democracia, porque houve a visão de Mário Soares, houve a visão de muitos democratas que não permitiram que o 25 de novembro se tornasse numa outra coisa que não a democracia e a liberdade. Mas deixa-me dizer isto, acho um abuso que a direita e mais a extrema-direita, mais do que a direita moderada, a extrema-direita, se apropria de uma data que não tem nada a ver com o que foi o 25 de Abril e que não tem nada a ver com nenhuma vitória da direita. O que venceu no 25 de Novembro foi mesmo a democracia, um sistema democrático que nós temos de votação universal, plural, de representatividade e de respeito por todos, e é isso que este nosso programa também faz. Não celebra o 25 de Novembro, mas celebra o 25 de Abril.
É importante celebrarmos, é importante marcarmos, porque de facto definiu o curso da história para um Portugal democrático, e portanto eu creio que essa é a mensagem, nós enquanto democratas...
Para mim, julho de 1975 e a Fonte Luminosa foram o grande ato de coragem para que o Portugal não voltasse atrás da sua liberdade.
Defendemos o legado do passado, e portanto, mas terminamos com este ponto positivo da consagração
do 25 de Abril.
E do 25 de Abril e do 25 de Novembro.
Do 25 de Abril.
E terminamos...
Ou como dizia Sofia de Melbrenner,
vamos
o dia inteiro e limpo.
que foi também responsável o 25 de novembro, mais
não
tarde,
foi.
Mais à frente.
Pronto.
Pronto. Terminamos.
Terminamos para que as novas gerações possam continuar a aprofundar a democracia e acreditem, isto não é um dado adquirido.
E continuem a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Vamos ter mais novidades em breve para o artigo 2º. Até lá, continuem a acompanhar-nos pelas nossas redes.